Imagina a cena, um casal de brasileiros morando em Berlim e aí nasce o filho. Ou, sei lá, um brasileiro que se casa em Roma. Ou até numa situação mais triste, um casamento que começou em Lisboa e termina num divórcio lá mesmo.
Certo.
O que acontece com os papéis? A certidão de nascimento alemã, a de casamento italiana. Elas valem aqui no Brasil assim, automaticamente?
Pois é, a gente tende a pensar que sim, né? Mas a resposta é um pouquinho mais complexa.
Não é um sim direto.
Não é? Esses documentos provam que o evento aconteceu, claro. Mas para o sistema legal brasileiro reconhecer isso de forma plena, para a criança ser oficialmente brasileira, para o casamento valer numa herança,
Certo.
é preciso construir uma ponte burocrática entre os dois países.
Uma ponte burocrática. Gostei da imagem. E é essa ponte que a gente vai mergulhar hoje. Temos aqui um material bem denso, a Lei de Registros Públicos e várias resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ.
Basicamente, o manual de instruções dessa construção.
Exato. E a nossa missão aqui é decifrar esse manual. Vamos entender o que é o tal do traslado de certidões, porque o jeito que um nascimento é registrado lá fora pode mudar drasticamente a nacionalidade de alguém.
E tem um atalho surpreendente para validar divórcios estrangeiros que muita gente não faz ideia que existe.
Ok, vamos analisar isso. Para começar, a palavra que não para de aparecer aqui é translado. Soa como algo complicado. Mas o que é, na prática?
É um registro novo do zero?
Não. E essa é a primeira grande distinção. Não é um registro novo. O fascinante no conceito do traslado é que ele é essencialmente uma transcrição.
Uma transcrição fiel. O Brasil não questiona o ato. Ele confia no registro feito lá fora, seja pela autoridade local ou pelo nosso consulado. O traslado é só o ato de copiar aquelas informações para um livro específico aqui.
Que é o tal do livro E.
Exato. O livro E do primeiro cartório de registro civil.
Entendi. Então não é uma reavaliação, é um copia e cola oficial. Mas por que isso é tão importante?
Porque o traslado dá o que a gente chama de publicidade e eficácia plena aqui no Brasil.
Certo.
Pensa assim: seu casamento na Itália é válido entre o casal, mas para o INSS te dar uma pensão ou para um banco financiar um imóvel para o casal, o sistema brasileiro precisa enxergar esse casamento. O traslado coloca o ato no radar.
Faz todo sentido. É a forma de traduzir um fato da vida para a linguagem da nossa burocracia. E para começar esse processo, o que é preciso?
São três ingredientes principais. Primeiro, óbvio, a certidão original estrangeira.
Ok.
Segundo, um selo de autenticidade. Se o país faz parte da Convenção de Haia, esse selo é o apostilamento.
O apostilamento, que simplificou muitas coisas, né?
Demais! Se o país não faz parte, aí o caminho é o mais antigo, a legalização consular. Ir até um consulado brasileiro lá para atestar que o documento é legítimo.
Certo. E o terceiro ingrediente?
A tradução. Se não tiver em português, precisa de uma tradução juramentada, feita aqui no Brasil. Não pode ser qualquer uma.
Tem que ser oficial.
Tem que ser oficial. Com esses três itens em mãos, certidão, apostila e tradução, é só ir ao cartório.
Ok, a base está clara. Agora vamos aos casos específicos, porque é aqui que a coisa fica bem interessante, começando pelo nascimento. O material deixa claro que existem dois caminhos. E com consequências gigantescas.
Gigantescas é a palavra. O caminho que a família escolhe no exterior define o status da nacionalidade da criança para sempre. O caminho 1, vamos chamar assim, é o mais simples e seguro:
Que seria?
registrar o nascimento diretamente numa repartição consular brasileira, num consulado, numa embaixada.
Esse é o cenário ideal, então. O que acontece nesse caso?
O consulado emite uma certidão de nascimento consular, que já é um documento brasileiro. A família chega no Brasil, leva essa certidão ao cartório e faz o translado.
Direto.
Processo direto. A criança é brasileira nata desde o primeiro segundo. Incondicionalmente. A certidão final aqui no Brasil vem com essa observação citando a Constituição. Sem pendências, sem poréns.
Parece simples, mas imagino que na correria muitos pais acabem indo pelo óbvio: registrar a criança na autoridade local, sei lá, na prefeitura de Paris. Aí entramos no caminho 2. O que muda?
Aí, muda tudo. Quando o registro é feito só na autoridade estrangeira, o traslado existe. Mas o resultado é outro. Primeiro, o cartório vai pedir mais documentos, como a certidão do pai ou da mãe brasileira. Mas o ponto crucial é o que vem escrito na certidão final.
E o que vem escrito?
Vem uma observação que coloca a nacionalidade em modo stand-by.
Como assim?
O documento vai dizer que a aquisição da nacionalidade definitiva depende de duas coisas. A pessoa precisa fixar residência no Brasil e, depois dos 18 anos, fazer uma opção de nacionalidade perante um juiz federal.
Espera um pouco. Isso é brutal. Quer dizer que, por uma decisão logística dos pais, a criança cresce sem ter a certeza de que é brasileira?
Exato.
Ela tem uma tarefa para cumprir na vida adulta para confirmar a própria nacionalidade?
É uma consequência muito séria e muitos pais não sabem disso na hora. A lógica por trás é uma questão de soberania, de manifestação de vontade, sabe?
Entendi.
No primeiro caso, ao procurar o consulado, os pais declaram ativamente o vínculo com o Brasil. No segundo, a lei entende que esse vínculo precisa ser confirmado pela própria pessoa no futuro. Ela precisa dizer, sim, eu quero ser brasileira.
A lógica é compreensível, mas na prática é uma carga enorme. E o material que a gente analisou traz um detalhe. Uma certa flexibilidade. Diz que se faltar um sobrenome na certidão estrangeira, o cartório não pode negar o traslado.
Exato. A orientação é registre o que dá e resolva os detalhes depois. A inclusão de um sobrenome, por exemplo, pode ser feita por averbação, um processo mais simples, sem precisar de juiz. É uma tentativa de não punir a pessoa por diferenças culturais.
E tem outra coisa importante nisso. Uma correção de um erro histórico. O que foi isso?
Sim, isso é fundamental. Entre 94 e 2007, por uma mudança na Constituição, até as crianças registradas em consulados recebiam essa nacionalidade condicional.
Nossa.
Gerou uma insegurança jurídica imensa. Em 2007, uma nova emenda constitucional, a 54, corrigiu isso e declarou que todos os registrados em repartição brasileira são natos.
E o que as normas dizem para quem nasceu nessa época e ficou com registro provisório?
Elas mandam os cartórios consertarem, de ofício ou a pedido da pessoa. Eles devem fazer uma averbação no registro para remover qualquer menção a essa condição e afirmar com todas as letras. Brasileiro nato.
É o reconhecimento de um direito.
Que nunca deveria ter sido condicionado.
Essa diferença na nacionalidade é um exemplo perfeito. Agora, essa mesma filosofia de vamos simplificar também se aplica ao casamento. Penso no regime de bens, que sempre gera tanta confusão.
Com certeza. A lógica para o traslado do casamento é muito parecida. Você apresenta a certidão, consular ou estrangeira, com apostila e tradução. E como você disse, a grande dúvida é sempre o regime de bens.
Exato. E se a certidão estrangeira não falar nada sobre isso? O cartório brasileiro vai barrar o registro?
Não. E essa é a grande sacada da norma. A omissão do regime de bens não impede o traslado do casamento. O cartório transcreve a certidão como ela está. O casamento passa a ser válido no Brasil, mas de início, sem o regime especificado.
E como resolve isso? O casal fica num limbo?
De forma alguma. A qualquer momento, depois, eles podem pedir a averbação do regime. Para isso, precisam apresentar um documento que comprove qual era a lei aplicável no local do casamento. Geralmente, uma declaração do consulado daquele país.
Entendi. De novo, a filosofia de primeiro reconhece o ato principal.
Exato.
Depois a gente ajusta os detalhes.
Exato.
É uma abordagem bem pragmática. A mesma coisa vale se a pessoa mudou de nome e isso não veio na certidão.
Exatamente a mesma lógica. A mudança de nome pode ser averbada depois com um documento que comprove, como um passaporte novo. O foco é não criar barreiras. O mesmo se aplica ao óbito. O processo é direto.
Ok. Até agora, os processos são detalhados, mas lógicos. Mas agora a gente chega no divórcio. E aqui, a imagem que todo mundo tem é de um processo caríssimo, demorado, que passa pelo STJ em Brasília.
E essa imagem, em grande parte, está correta. Historicamente, essa sempre foi a regra. Uma sentença de divórcio de um juiz estrangeiro precisa passar por um filtro, a homologação de sentença estrangeira no STJ.
É um processo judicial complexo.
Exige advogados, pode levar muito tempo. O tribunal verifica se a decisão não viola a ordem pública brasileira, essas coisas.
Mas é aqui que as normas que a gente analisou trazem a grande virada na história. Um atalho. A averbação direta. Pelo que eu li, isso muda o jogo.
Muda radicalmente. É, sem dúvida, uma das maiores desburocratizações nessa área. Uma norma do CNJ de 2016 criou essa via expressa. Ela diz que se o divórcio lá fora for do tipo consensual simples ou puro.
Consensual simples. O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que o casal concordou com o divórcio e a decisão estrangeira tratou só e exclusivamente do fim do casamento.
Ah, então.
Ou seja, não envolveu partilha de bens, não discutiu guarda de filhos, nem fixou pensão. Foi um simples queremos nos divorciar e ponto.
Uau. E para esses casos, o que a pessoa faz?
Ela pega a sentença estrangeira com a apostila, com a tradução e leva direto ao cartório de registro civil onde o casamento dela está transcrito aqui.
Direto no cartório?
Direto no cartório. O próprio oficial analisa e, se estiver tudo certo, averba o divórcio na certidão de casamento. Fim de papo. A pessoa está divorciada no Brasil.
Isso é inacreditável. As vantagens são enormes. Primeiro, pula toda a etapa do STJ. Segundo, e isso me chocou, as normas dizem que a pessoa nem precisa de advogado.
Exatamente. A pessoa pode ir lá por conta própria. É uma economia brutal de tempo que pode passar de anos para dias e de dinheiro.
Claro. Mas aí vem a pergunta inevitável. Quando esse atalho mágico não funciona?
A norma é muito específica. O atalho não se aplica se o divórcio, mesmo consensual, for do tipo qualificado.
Qualificado.
Ou seja, se a sentença, além do divórcio, também decidiu sobre guarda de filhos menores, pensão alimentícia ou divisão de bens.
E por que, nesses casos, a simplificação não vale? Qual é a lógica?
A lógica é a proteção de direitos. Quando o assunto é filhos menores ou patrimônio, o sistema jurídico brasileiro é bem mais cauteloso. A homologação no STJ serve como um controle para garantir que os direitos das crianças foram respeitados, que a partilha foi justa.
Faz sentido. A complexidade justifica o caminho mais longo.
Exato. A linha é clara. Se foi só sobre o fim do casamento, o caminho é o cartório. Se teve qualquer outra coisa, o caminho é o STJ.
Perfeito. E para fechar esse tópico, um detalhe prático. A pessoa que se divorciou e quer voltar a usar o nome de solteira, a averbação direta resolve isso?
Ótimo ponto. E a resposta é não. Não é automático. Para o cartório brasileiro alterar o nome, a sentença de divórcio estrangeira precisa dizer expressamente que essa alteração foi autorizada.
E se a sentença não fala nada sobre o nome?
Aí o oficial do cartório não pode fazer a mudança por conta própria. A pessoa teria que providenciar um documento adicional que comprove essa permissão pela lei local.
Entendi. Então, o resumo da ópera é: o sistema legal construiu uma série de pontes para conectar a vida dos brasileiros no exterior com a realidade jurídica aqui.
Exato.
Algumas pontes são retas, outras têm bifurcações perigosas, como essa da nacionalidade.
Perfeito. Vimos que o traslado é essa estrutura fundamental. Descobrimos que a escolha entre o consulado e a repartição local para registrar um filho não é um detalhe. É uma decisão que define a cidadania.
Sim.
E talvez o mais impactante, vimos que o sistema criou uma via expressa para resolver divórcio simples, deixando o caminho caro do STJ só para os casos que realmente precisam de um olhar mais atento.
O que fica claro é um movimento de adaptação. As leis tentando correr atrás de uma realidade onde ser um cidadão global é cada vez mais comum. É um equilíbrio, né? Entre a segurança jurídica e não infernizar a vida das pessoas com burocracia.
Perfeitamente colocado. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão para o futuro. Todas essas normas que a gente discutiu são reativas. Elas reconhecem aqui algo que já aconteceu lá fora.
O processo é sempre posterior.
Sempre. Nasce, casa, divorcia e depois o Brasil reconhece. A questão que fica é: com a tecnologia que temos hoje, será que o próximo passo não seria criar sistemas proativos?
Como assim?
Imagina um casamento entre dois brasileiros em Tóquio, em que o registro no consulado já fosse comunicado em tempo real a um sistema central no Brasil, eliminando o translado. A identidade civil da pessoa seria atualizada simultaneamente em qualquer lugar do mundo. Será que esse é o futuro do registro civil no mundo sem fronteiras? Fica a provocação.